CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre a saúde dos jovens e dos adolescentes. O sedentarismo está atingindo um em cada três adolescentes. O que, que isso quer dizer? Que um em cada três apenas faz... Aliás, atinge mais ainda, porque um em cada três adolescentes está fazendo 60 minutos diários de atividade física. É o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, para você ter uma vida que é considerada ativa e não sedentária, seria necessário fazer isso. Só que apenas um em cada três adolescentes é que está fazendo esse mínimo. Então, vamos entender melhor como é que o tempo de tela, a falta de espaços adequados, a rotina tão diferente, né, da que a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás, está contribuindo para esse cenário, e também como é que a nutrição afeta na saúde desses jovens, desses adolescentes que estão se exercitando muito menos do que as outras gerações. Para a gente entender melhor esse cenário e também falar como é que esses hábitos podem ser desenvolvidos para tentar minimizar os efeitos que essa falta de exercício físico e uma alimentação inadequada estão tendo agora e que vão refletir lá na frente, como é que a gente pode, então, mudar esse cenário e reverter esse quadro? A gente está ao vivo agora com a nutricionista Júlia Nakade. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos falar um pouquinho, então, dessas mudanças que a gente está tendo na sociedade, cada vez mais aceleradas, né, e que a gente vê que tem refletido no aumento também da obesidade, porque a obesidade precoce, ela eleva também uma série de outros riscos para a saúde, né, e está diretamente associada a esse sedentarismo que eu falei há pouco, né?
Na verdade, Brenda, tudo que você colocou é super importante, porque muitas doenças e muitos problemas de saúde que a gente via antigamente muito mais iniciando na vida adulta, hoje em dia a gente vem iniciando cada vez mais cedo. Os jovens, não só por conta do sedentarismo, mas é que uma coisa acaba levando a outra, né? Sedentarismo, uma alimentação inadequada, acaba levando a alguns problemas de saúde que antigamente a gente só via na fase adulta, né? Então, riscos aumentados para diabetes, resistência à insulina, a própria obesidade, né? Que ela vai gerar também vários outros problemas de saúde. A obesidade em si, ela é considerada, né, também um risco maior para várias outras doenças, é um meio mais inflamatório para o corpo. Então, a gente vê por esse aumento no consumo de telas que existe essa baixa da atividade física, que acaba levando também a uma alimentação inadequada.
E aí a gente tem uma série de problemas que vêm junto com a obesidade, e já vem para nós adultos, e vem também para as crianças, vem também para os adolescentes, vem também para quem está entrando nessa juventude, que são diabetes, problemas cardiovasculares. Isso já tem aparecido numa maior quantidade, né, de vezes, de casos, também em adolescentes?
Muito. A gente também vê muito casos, por exemplo, de adolescentes desenvolvendo cirrose hepática por conta do aumento de gordura no fígado também. Eu já peguei pacientes assim. Então, como eu falei, são doenças que a gente esperava quando a gente fosse ver em adultos. Uma coisa muito importante também. A gente pensar sempre no jovem, que tipo de adulto a gente quer que ele seja no futuro. Porque esse jovem vai crescer. Né? Isso é uma responsabilidade do próprio responsável, né? Então, o aumento, realmente, no consumo de telas, uma alimentação inadequada, está favorecendo tudo isso. E a gente vê cada vez mais adolescentes, jovens, até crianças, desenvolvendo, tendo problemas de saúde que, enfim, eram muito menos frequentes nessa faixa etária.
Como é que a gente usa, então, a questão da alimentação para ajudar esses adolescentes sedentários a reduzir o risco de saúde? Porque, assim, a gente sabe que o ideal, o mundo ideal, seria a gente estimular esse adolescente a ter mais atividade física. Nem sempre isso é possível, né? Então, vamos falar, por exemplo, de um adolescente que ele não tem espaço para fazer isso, ou que ele tem uma agenda tão cheia, porque hoje as atividades extracurriculares às vezes consomem tanto tempo. Ele vai sair da escola, vai para o inglês e depois ele vai fazer um reforço ali de matemática e depois ele vai fazer uma aula de robótica, enfim. Antes a gente via muitas atividades físicas em contraturno, né? Algum esporte, então futebol, um balé, uma luta, de repente, né? Isso ainda ocupa a agenda de alguns, mas não de todos. E aí, ou às vezes a agenda está tão cheia que não dá, ou às vezes realmente falta aquele estímulo, né? De repente, de chamar amigos ou de fazer uma atividade física. Ah, vou dar uma pedalada de bicicleta. Será que o lugar que eu moro é seguro para deixar meu filho dar uma pedalada de bicicleta, ir para a escola de bike e voltar, como muitos de nós fazíamos, né? Então, nem sempre essa possibilidade de sair de vez do sedentarismo é viável. Claro que a gente precisa estimular. Mas como é que a alimentação se liga nessa questão? E é mais fácil eu mudar hábito alimentar do que hábito de exercício físico ou não?
Então, isso que você falou é perfeito. Na verdade, existem vários contrapontos que podem favorecer o sedentarismo, né, desse adolescente. Não é só ele não querer, existem várias outras questões, até o próprio incentivo e estímulo dentro de casa, tá? A alimentação ajuda e ajuda muito. E ela, inclusive, pode ajudar a ter uma melhora da disposição, energia, a melhora numa construção de um hábito novo. Isso pode favorecer no futuro uma construção desse hábito de atividade física. Então, a alimentação entra como um aliado aí. Na verdade, não é um mais fácil do que o outro, né? Eu acho que a alimentação ela pode se tornar um pouco mais fácil porque você não tem tantas limitações, como, por exemplo, na atividade física, que você teria uma limitação ali, por exemplo, de segurança, às vezes a parte financeira dos pais e dos responsáveis por aquele adolescente, aquele jovem, pode ter, enfim, várias outras questões. A alimentação, ela entra como um super aliado ali para tentar auxiliar esse jovem, né? Então, às vezes, são mudanças básicas, muito simples na alimentação desse jovem. Por exemplo, a gente sempre fala sobre o básico que funciona, e essa é uma realidade. O incentivo à alimentação, ela começa dentro de casa, no colégio também, na escola, mas começa dentro de casa, seja dando exemplo, seja incentivando. E é muito importante a gente também falar que não é sobre transformar isso num peso, numa obrigação, em algo que se torne penoso. Porque, na verdade, vai acabar, ao invés de virar algo positivo para aquele adolescente, para aquele jovem, pode acabar virando algo como um trauma ali, né, para aquele jovem. Então, o incentivo começa com um exemplo, pode começar, por exemplo, com o responsável levando esse jovem ao mercado, fazendo com que ele escolha alimentos mais saudáveis, para que ele escolha aquilo que ele gostaria de consumir. A gente mora num país que tem tanta diversidade, a gente tem tantas opções de frutas, legumes, verduras. Então, você incentivar o consumo, mostrar para ele que não existe só aquele básico que a gente conhece, por exemplo, cenoura, batata, laranja, maçã e pera, que normalmente é onde a gente fica mais, né? A banana também é um clássico. Mas mostrar para esse jovem que existem várias outras possibilidades, existem frutas que talvez ele não conheça. Outra coisa muito importante, mudar o preparo da alimentação. Às vezes, aquele jovem não está consumindo determinado legume, determinada verdura ou fruta, porque não gosta daquela forma de preparo. Então, se não gostou cozido, faz de uma outra maneira, né? Então, o incentivo dentro de casa, a mudança da alimentação de uma maneira geral, então, preferindo alimentos mais ricos em fibras. E quando eu falo isso, eu não falo dos alimentos, por exemplo, pães integrais, arroz só, né? Enfim, também são. Mas falo de frutas, legumes, verduras, esses são alimentos super nutrientes, super nutritivos, ricos em fibras. Eu falo sobre uma mudança de um contexto geral da alimentação. Incentivo, exemplo dentro de casa, né? O pai e a mãe consumindo, enfim, o responsável consumindo também, porque senão a alimentação não é só daquele jovem, é da família inteira. Então, quando algo é feito em coletivo, em conjunto, se torna muito mais prazeroso.
Você trouxe um ponto que é muito importante, que é o não gosto. Ah, eu não como esse legume porque eu não gosto. Ah, não, isso aqui eu nunca comi, não gosto, não vou provar, não vou comer. Porque quando a doença aparece, e você falou, né, em gordura no fígado, a gente falou sobre diabetes, a gente está falando de crianças hipertensas, de adolescentes, aí gente com pouquíssima idade, com problemas de saúde seríssimos, que normalmente apareceu muito mais para frente ali na vida. E que esses hábitos todos estão antecipando. Acontece que para chegar nesse ponto, normalmente a alimentação desde a infância já não foi muito legal, né? Então já apelei ali, ó, tava sem tempo e trouxe muito industrializado. E aí a minha rotina não me permite, de repente, fazer essa comida mais saudável todos os dias. Ou a minha alimentação com o meu marido já não era muito legal e eu acabei passando isso pro meu filho. ainda dá tempo de reverter? Porque como é que a gente reverte essa questão do não gosto, não como? Esse hábito, ele pode ser ainda reconstruído? E eu trago ainda um outro questionamento junto desse, que é, a gente vê que muitas pessoas quando veem que, olha, eu preciso mudar minha alimentação, então eu vou comprar aquele snack já pronto, né, o lanchinho já pronto, mas que está escrito sem proteína, que tem mais fibras, e eu vou desembalar e comer porque é mais fácil. Isso não substitui uma comida de verdade, né?
Não, é aquele velho ditado que a gente sempre fala, né? Desembale menos e descasque mais. Mas sobre essa primeira pergunta, sobre construir um hábito no futuro, por exemplo, é lógico que jovens que forem incentivados mais cedo têm mais chance de desenvolver uma vida adulta muito mais saudável, com hábitos. Então, quanto mais cedo esse hábito ele iniciar, melhor para a fase adulta. Mas é óbvio que dá, né? Normalmente, é lógico que a gente não precisa esperar uma doença acontecer para que a gente inicie, a gente mude um hábito. Mas sempre é possível. Eu acredito que um hábito vai levando ao outro. Se você não tem a possibilidade de iniciar uma construção de um hábito, por exemplo, da atividade física hoje, inicie pela alimentação. Mude, desconstrua esse hábito, né, de se alimentar mal, por exemplo. Então, você começar a construir esse hábito vai te levar a uma construção de um novo hábito. Desconstruir um hábito é muito difícil. Construir também é. Mas isso não significa que não seja possível, né? Então, a gente precisa querer, ter incentivo, exemplo. Isso é muito importante. Construir um hábito é você também buscar prazer, pontos de prazer naquela construção. Então, seja na via da alimentação, buscando alimentos e preparos que você goste mais, seja buscando uma atividade física que você goste mais também, né? Porque muitas vezes a gente se limita na atividade física, por exemplo, como academia, ou somente isso. Existem tantas possibilidades, né? A gente pode andar de bicicleta, a gente pode nadar, a gente pode fazer um balé, fazer uma luta. Existem várias possibilidades. Isso também é um bom incentivo, né? De você, por exemplo, levar o jovem para buscar aquilo que ele gosta mais, né? Então, se ele gosta mais de uma academia, ótimo. Se ele gosta mais de uma luta, perfeito também. Mas enquanto na fase adulta, eu acho que para o adulto é muito mais fácil a gente pensar, né? A gente tem aquele um pouco mais de senso de responsabilidade, talvez. Mas ainda assim, enquanto a gente é jovem, a gente tem muito mais facilidade de construir esse hábito e levar para a vida futura. E sobre esses snacks que você falou, isso na verdade é a indústria querendo vender e, enfim, normalmente querendo enganar muita gente, né? Existem muitos produtos bons que vão facilitar muito a vida de muita gente, então ele vai entrar como algo muito positivo na alimentação, mas normalmente as pessoas não precisam daquilo. Existem casos e casos, lógico, né? Tudo vai depender muito. A nutrição é tudo muito depende, né? Mas normalmente existem muitos snacks desses que não são nem tão saudáveis, que o valor energético, ou seja, a quantidade de calorias daquele alimento é tão elevada que seria muito mais fácil você se alimentar, por exemplo, com uma refeição muito mais saudável, né? Existem, por exemplo, dessas barrinhas de proteína que muitas vezes chegam à quantidade de calorias, por exemplo, de uma refeição, né? Sendo que a sua refeição vai te dar muito mais volume, vai te dar muito mais saciedade, né? Então, a quantidade que você come também interfere na sua saciedade, na sua sensação de saciedade, o comando que é enviado para o seu cérebro, por exemplo. Então, a maior parte desses snacks a gente não precisa, mas a gente acredita que sim, fazem a gente acreditar que a gente precisa, ou a gente, por uma questão de praticidade, a gente busca eles. Mas existem muitas formas de a gente tornar a alimentação prática, né? Seja organizando, seja, por exemplo, deixando já preparado para o próximo dia, seja você buscando, por exemplo, eu costumo até falar para meus pacientes, às vezes você faz uma panqueca de banana em casa, você não leva mais do que 10 minutos. Você pedir, às vezes, algo por algumas redes, assim, né, você acaba demorando mais tempo até a comida chegar, por exemplo. Enfim, são exemplos bobos, assim, mas que no dia a dia fazem toda a diferença, que para a construção ou de um hábito, ou para você manter esse hábito, vai se tornando cada vez mais fácil. Existem formas de você preparar a sua alimentação que vão tornar ela mais prática para o seu dia a dia, porque eu entendo que isso é uma grande dificuldade também, né?
Não, com certeza, e algo para a gente encerrar esse papo que você trouxe lá no começo da conversa é que o exemplo arrasta, né? Então, se os pais comem de maneira mais saudável, se a família tem essa consciência e começa a mudar o hábito, então, é muito mais fácil que esse adolescente comece a entender a importância disso, né? E até, mas eu não tenho tempo de fazer comida todo dia para a família. Como você disse agora, de fazer essa programação, de repente separar o final de semana e já trazer esse adolescente para cozinhar junto com você, né? Transformar ele, criar um adulto funcional que vá saber se virar depois. Exatamente. Também lá na frente, né? Então, até isso de estimular, né? Não só estimular a atividade física, mas estimular ele entender como é que a comida é preparada. Pô, não gosto assim, mas posso gostar de outro jeito. Se você fizer um tempero diferente, de repente vai mudar o gosto desse legume, desse vegetal que você não gosta tanto. E trazer esse exemplo realmente para a família inteira vai ser bom para todo mundo, na verdade, né, Júlia?
Exatamente. O que acontece demais é os pais ou o responsável separarem a comida daquele adolescente, por exemplo, daquele jovem. Seja porque ele está com sobrepeso ou alguma questão, precisa emagrecer. Então, a alimentação dele tem que ser saudável. Na verdade, a alimentação saudável não é só para quem tem sobrepeso. A alimentação saudável é para todo mundo. Então, quando você também separa a alimentação do jovem, você está mostrando para ele que aquilo parece algo punitivo, parece uma punição. Então, já que você ganhou peso, você come diferente da gente. Na verdade, não é assim, né? Esse jovem também ganhou peso muito por uma responsabilidade da casa, né? E você incentivar os pais, né, enfim, o responsável, comer junto com esse jovem, incentivar junto. Porque não adianta falar para você comer A se eu como B e, enfim, eu não faço aquilo junto com você. Então, é importante o incentivo, é importante o preparo das refeições em coletivo, é importante as refeições serem feitas em coletivo. Eu entendo que, às vezes, por uma questão de rotina, vocês não conseguem, né, a família não consegue comer junto, mas é importante criar um hábito. Toda construção de hábito, isso é extremamente importante. Ela é difícil mesmo. Essa coisa na vida não é para ser tão fácil assim, mas a construção desse hábito, ela talvez vá ser difícil. A desconstrução de um hábito também é difícil, mas ela é para a vida inteira. Então, se você conseguir atingir isso, insistir, persistir, porque muita coisa na vida a gente tem que insistir também para que dê certo. E a construção de um hábito novo, seja pela alimentação, pela atividade física, também vai ser desse jeito.
Com certeza, é isso. O recado tá dado. Alimentação saudável é para todo mundo que quer ter uma vida saudável. Júlia, obrigada pela sua participação com a gente essa manhã.
Imagina. Obrigada a vocês.
Imagina, sempre canal aberto aqui também para trazer mais informações. A gente conversou com a nutricionista Juliana Cádio, que explicou sobre como a alimentação pode ajudar, então, esses adolescentes que estão com uma vida muito mais sedentária do que alguns anos atrás, a reduzir os riscos de saúde, porque as doenças estão aparecendo cada vez mais cedo. Então, se não dá para mudar de uma vez, né, aumentar muito a quantidade de exercício físico, que tal dar esse primeiro passo mudando a alimentação, não só do adolescente, mas da família inteira? Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, se você quer mandar ela para alguém que, de repente, está passando por isso e não sabe como agir e quer ajudar nesse empurrãozinho aí para essa vida mais saudável para a família inteira, corre lá no nosso site, cbnmaringa.com.br. ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra. Pode ouvir de novo, pode tirar as dúvidas, pode mandar para quem precisa dessa informação também. Agora é 11h22.